Os rapazes de hoje precisam de exemplos de retidão. Por Hickory Loftus, Revistas da Igreja. No ensino médio, Todd Sylvester tinha duas metas: tornar-se um grande astro do basquete e ser reconhecido como o maior festeiro da escola. Aos 14 anos, Todd começou a beber e a usar drogas. Ele não era membro da igreja e seus pais não diziam nem sim nem não em relação ao seu comportamento, como ele descreve. Ao longo dos anos, sua dependência de drogas e bebidas alcoólicas arruinou sua outrora promissora carreira no basquete e o levou à beira do suicídio. Infelizmente, alguns elementos da história de Todd podem ser encontrados na vida de muitos rapazes de hoje, mesmo entre os membros da igreja. Contudo, Todd não tinha algo que os rapazes da igreja têm: exemplos de retidão. Os líderes adultos da igreja podem ser uma grande bênção para os adolescentes, durante uma das fases mais críticas de sua vida. Devido aos que vivenciou, Todd, que se filiou à igreja aos 22 anos de idade, procura agora ser um exemplo positivo para os jovens de sua ala. A mudança de vida do irmão Sylvester aconteceu quando, em seus momentos mais sombrios, ele proferiu uma simples oração: Deus, preciso de ajuda. Um mês e meio depois, um amigo de longa data, que era membro da igreja, ligou para ele e disse: Todd, senti-me inspirado a dizer-lhe que precisamos de você do nosso lado. Você vai ajudar muitas pessoas, principalmente os jovens e as crianças. Alguns anos mais tarde, depois de seu batismo e de seu casamento no templo, o irmão Sylvester foi chamado para servir no programa dos rapazes, um chamado que o levaria 14 anos de serviço para os rapazes. Usando seu passado como motivação para ajudar esses jovens aos quais ele fora chamado para servir, o irmão Sylvester encontrou um meio de identificar-se com as dificuldades pelas quais ele via os rapazes passar. Acho que a maioria dos jovens tem medo de falar a respeito disso quando estão passando por dificuldades, observa ele. Mas eu contava minha história para aqueles jovens todos os anos. Acho que graças a isso eles se sentiam à vontade para vir me dizer: estou tendo problemas com pornografia ou bebidas alcoólicas ou pensamentos suicidas. O irmão Sylvester podia dar-lhes apoio enquanto trabalhavam em seu arrependimento, que incluía conversas com o bispo. Os líderes que ouvem e oferecem apoio e amor aos jovens nesses momentos críticos podem criar um forte vínculo que ajuda a moldar a identidade de um jovem. Matt Durden, um professor assistente na Universidade Brigham Young, que fez doutorado em desenvolvimento juvenil, diz: a adolescência é quando as pessoas desenvolvem um senso de identidade pessoal, valores, crenças, papéis e etc. É um processo de descoberta. Parte desse processo é receber feedback dos colegas ou pais ou outros adultos. E isso pode exercer um efeito considerável se for de um adulto que seja respeitado e valorizado. O irmão Durden prossegue dizendo: os mais eficazes papéis orientadores são edificados pelo respeito mútuo e pelo sentimento por parte do jovem de que há alguém que realmente se importa com ele, seja qual for seu modo de se vestir ou falar. A maioria dos rapazes anseia por ter um bom relacionamento com o pai, salienta o irmão Sylvester. Se não o tem, a segunda melhor coisa que um jovem pode ter é um homem adulto com que possa conversar e trocar ideias, sem ser julgado, ridicularizado ou criticado por causa de seu problema. Não era minha intenção substituir o pai deles, mas eu queria estar por perto para que pudessem conversar comigo de modo sadio. Embora os líderes adultos da igreja possam desempenhar um papel crítico para ajudar a orientar um adolescente, os profetas e apóstolos disseram que o principal exemplo para os jovens são seus pais. O elder M. Russell Ballard, do Coro dos Doze Apóstolos, por exemplo, disse: pais, vocês são o principal modelo de hombridade para seus filhos. Vocês são os conselheiros mais importantes e, acreditem se quiserem, vocês são seus heróis de várias maneiras. As suas palavras e o seu exemplo exercem uma grande influência sobre eles. Pais e filhos, um relacionamento extraordinário. Alia Rona, novembro de 2009, página 47. Nenhum dos fortes vínculos que o irmão Sylvester criou com os rapazes foi imediato. Ele teve que desenvolver esse vínculo ao longo de anos de serviço. Dos 20 rapazes que ele ensinou, 17 serviram missão. Pelo menos 5 deles não tinham a menor intenção de servir antes de interagir com o irmão Sylvester. A razão de meu sucesso com aqueles rapazes foi que eles sabiam que eu os amava de modo absoluto, diz o irmão Sylvester. Sabiam disso não porque eu disse isso, mas porque agia assim. Minha principal preocupação era fazer com que tivessem um relacionamento com o Salvador. Senti que essa era realmente a chave para que eles conseguissem superar todas as coisas e seguir adiante na vida e ter sucesso. Ao ajudar os rapazes a desenvolver um relacionamento com o Salvador, o irmão Silvestre esperava que o testemunho deles os levasse a servir missão, casasse no templo e criar uma família justa. Esse é o plano de felicidade, diz ele. É por isso que é tão importante ajudar os jovens.
Histórias de sucesso. Estes rapazes tiveram um exemplo de retidão que exerceu forte influência na vida deles. Nunca mais faltei a uma reunião sacramental. Quando eu era adolescente, passei pelas provações normais dessa idade. Além disso, eu tinha um pai que não era ativo na igreja, por isso minha mãe era meu único ponto de referência no Evangelho. Embora não me desse conta disso, eu precisava de um portador do sacerdócio no qual pudesse me espelhar. O Pai Celestial colocou em meu caminho um homem que até hoje exerce grande influência em minha vida. O nome dele é Paulo César dos Santos. Lembro-me de um domingo em que eu não queria ir à igreja. Queria que minha mãe me deixasse em paz. Eu disse que ela podia ir antes e que eu me aprontaria e iria mais tarde. Não fui e fiquei em casa assistindo uma corrida na TV. Depois de um tempo, porém, ouvi a voz conhecida do Bispo Paulo me chamando do portão. Ele conversou pacientemente comigo e, com relutância, fui para a reunião sacramental. Aquela experiência pessoal teve um efeito duradouro em mim e nunca mais faltei a uma reunião sacramental. Vinícius Elias Barbosa Jardim, São Paulo, Brasil.
Ele me viu como um filho de Deus. Durante toda a minha juventude no Missouri, Estados Unidos da América, Blaine Bartholomew, um membro da presidência dos Rapazes da Estaca, foi um bom amigo para mim nas atividades. Contudo, nunca levei a sério sua amizade ou seus conselhos. Foi só quando fiz 18 anos que um relacionamento mais profundo realmente tomou forma. Ele me observava passar por dificuldades e cair continuamente, e como meu bispo na época, tentou aconselhar-me e conduzir-me de volta ao caminho da retidão. Acabei me envolvendo com drogas e bebidas, e depois de mudar-me para outro lugar, continuei a seguir esse caminho degradante. Quando voltei para casa, lembrei-me do Blaine e do amor que ele tinha por mim. Ele se dispôs a continuar meu amigo, e me fez parte de sua família. Tornou-se não apenas um amigo, mas também um segundo pai. Muitas vezes, quando eu estava bêbado ou sob a influência de drogas, ele cuidou de mim. Estou mais velho agora e valorizo imensamente meu relacionamento com Blaine. Seu incentivo, amor e apoio contínuos significaram muito mais do que ele pode imaginar. Nunca duvidou de meu potencial como filho de Deus. Agora estou procurando vencer meus pecados e orgulho, e estou prestes a fazer convênios que nunca imaginei que poderia fazer. Sinto-me grato pelo fato de o Pai Celestial ter colocado em meu caminho um homem assim para servir de exemplo. Nome omitido, Utah, Estados Unidos da América.
Fim do artigo. Os rapazes de hoje precisam de exemplos de retidão. Por Hickory Loftus. Revistas da Igreja.